Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Hoje, 6 de junho, mais um Mente Aberta.
Boa tarde a todo mundo, boa tarde pessoal que tem acompanhado a gente nesse programa. É uma grande satisfação estar aqui. Grande satisfação estar aqui com todo mundo.
Então você que está nos acompanhando aí no Instagram, no YouTube, no Twitter ou no Facebook ou pela rádio, boa tarde, seja bem-vindo, mande sua pergunta, que a gente adora, isso que é o gostoso do programa. É, já temos aqui a Meire mandando um boa tarde, que risada gostosa.
Boa tarde, Meire.
Então vamos lá, e o assunto de hoje, Djalma, foi pensando em mim que você fez?
Não, foi pensando em mim.
Não, na verdade, ganhou. Vamos explicar até que teve um empate na enquete entre os dois temas, que eram...
O etarismo, né, que é isso que nós vamos falar hoje, e síndrome de Peter Pan, adultos infantilizados. Então, nós resolvemos o seguinte, como deu empate aqui, nós fazemos uma enquete em duas plataformas, né? A Marta faz,
eu faço aqui
também,
pela rádio.
E depois nós somamos os resultados. Então, como deu empate, as duas, nós vamos falar hoje sobre etarismo e na semana que vem
a gente
falaremos sobre
isso.
Peter Pan. E na outra, abriremos outras enquetes.
Isso, até porque tem feriado, tudo, o pessoal vai estar viajando, então não tem enquete na semana que vem, então o assunto já fica determinado. Marcinho, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom, Marta?
Tudo bom, sentimos sua
tudo
falta
bom,
no programa da semana passada.
Tive um contratempo aí, mas está tudo certo.
Que bom, agora legal. Está aqui de volta. Inclusive, a gente também, sugestão de um ouvinte, que a gente colocasse, né, nas plataformas todas as dicas que a gente passar, ou de livro, ou menção algum, né? Que nem você falou o trecho de um livro, que a gente coloque aqui nas plataformas. Então, o Marcinho vai fazer isso, além também de trazer as perguntas que vocês fizerem.
Faremos.
Isso. Ah, só antes de começar, quero fazer um depoimento, né? Porque, afinal de contas, estou com detox digital. Quinta-feira completará 15 dias que estou sem redes sociais. Sem tremores, sem síndrome de abstinência, passando bem, mais calma, obrigada. E daqui duas semanas faremos um programa sobre isso.
Só sobre isso, sobre redes sociais, a influência disso na nossa mente, na nossa vida, né? Porque hoje, praticamente, pensamos que vai ser muito difícil conviver saindo um pouco das redes, a gente vira um vício mesmo o negócio, né? A nossa vida fica tudo voltada a isso. E aí, né, nós vamos falar sobre isso, qual é a influência, qual é a influência positiva, qual é a influência negativa, né, dessas redes.
Fazer um diário de bordo.
Isso, exatamente.
Né? Mas hoje, então, o tema é etarismo. Vamos lá, vamos começar pela própria palavra, né? Porque algumas pessoas já têm questionado e falam de idaísmo. Como é que fica isso?
Exato. A gente tem que ver...
E o que é, né?
Tem que ver que esse sufixo "ismo" significa... tem uma ligação com doença, né? Então, por exemplo, por isso que foi retirado quando se falava homossexualismo. Homossexualismo não se fala, né? Isso nem é uma palavra que é inexistente.
Doença, né?
Porque refere à doença, né? E o etarismo significa um olhar negativo ou pejorativo sobre pessoas com mais idade. E quando nós falamos em mais idade, as pessoas pensam que são as pessoas bem velhinhas que passam isso. E não. Né? O etarismo pega todos nós, sabe? Ele está tão influenciado na nossa sociedade que a gente vê o etarismo acontecendo, que são os preconceitos, desde as questões das piadinhas de homens e mulheres até as questões mais pesadas mesmo, assim como não escolha de trabalho, não valorização da sabedoria, da vida, sabe, da experiência, etc. E aí vai.
É porque, na verdade, assim, a gente tem uma sociedade que deixa o velho de fora, né? Até porque a gente substitui velho por idoso, mas para mim dá a mesma coisa, né? Você fala, né?
O Paulo Vieira falou uma coisa muito boa. Diz que um montão de gente é velha, né? Mas idoso é Caetano, é Gil, é Betânia, entendeu?
Mas aí quero eu quero estar nesse naipe, né? Mas então a gente tem essa sociedade que exclui muito. E outro dia eu vi uma coisa muito interessante, né? Porque a gente cresce ouvindo, vendo as histórias infantis. A bruxa é velha, Tem o velho do saco que vai te pegar. O velho é sempre, nas histórias, ele é retratado de uma forma feia, com rugas e tal. Então, a gente cresce já com esses conceitos, né?
Exato.
E aí vai desenvolver o pré-conceito em relação ao velho.
Tem uma coisa também da nossa sociedade, sabe? Quando eu falo da sociedade, sempre vou trazer a ideia da sociedade, porque nós estamos imersos numa sociedade e nós fazemos parte dessa cultura, né? Que não é só aqui, viu? Mas existem países que têm menos e outros mais, mas vamos falar da cultura nossa, em que nós estamos imersos, né? Até a década de 60, mais ou menos a década de 50, o foco muito do mundo, pelo menos do mundo ocidental, era, e o mundo oriental também, isso é um pouco mais forte, depois já falo. No mundo ocidental, era muito voltado para as pessoas maduras, então para aquele chefe da família, que era aquele homem mais maduro, mais forte, e também os avós, eram muito fortes antes dos anos 60. Quando veio os anos 60 e as revoluções que fizeram em relação à juventude e trouxe essa coisa da juventude, e a gente pode pegar isso historicamente, desde o movimento da música que se voltou para os jovens, e antes eram umas músicas para pessoas mais velhas, né? Esse movimento se voltou para a música mais nova, né? E aí vem o surgimento dos Beatles e aquelas adolescentes gritando, e aquilo começou a virar um modismo muito grande, e que todo o mercado se voltou para o jovem. Entende? E a partir do momento que se voltou para o jovem, também supervalorizou essa coisa da adolescência, que a gente falou já aqui no programa.
A juventude
como o ápice da nossa vida. Né? E aí também tem uma questão assim da própria visão capitalista da coisa, sabe? Então, nós realmente damos ênfase dentro do capitalismo para as pessoas que eles dizem que são produtivas a essa sociedade. Então, o que faz isso? Faz um pensamento de que se uma pessoa, por exemplo, ela não é tão produtiva quanto o mercado gostaria, ela está fora, né? E que também que as pessoas mais velhas, elas se tornam ultrapassadas. Então, o nosso foco ficou sempre para a modernidade, esse novo que seria os jovens que traria isso. Isso aumentou, sabe, muito com a internet.
Ah, sim.
Com os computadores, sim, de modo geral. Porque, assim, era toda uma tecnologia que vira muito rápido, né? E que os adolescentes e as crianças pegam com uma facilidade danada e tem que ensinar aos mais velhos. Uma deturpação do que sempre foi na história humana. Que sempre o idoso, os mais velhos, os anciões, ensinariam o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser sociedade, para os mais jovens. E na nossa sociedade contemporânea, é o contrário. É os jovens que dizem o que é moda agora e o que é, o que você deve fazer. Senão você está ultrapassado. A sua música é ultrapassada, o seu modo de vestir é ultrapassado, o seu pensamento é ultrapassado. E isso muda de uma maneira muito rápida. E não se vê que, de repente, até esses jovens que estão dentro de uma modernidade, eles também se tornam ultrapassados muito rápido se eles não tiverem ligados a uma tecnologia que muda a cada 6 meses, a cada 4 meses.
Para variar, fugindo do roteiro, mas é que engraçado que eu lembrei outro dia, eu tava com a amiga do meu filho e ela falou assim: ai, tia, tô tão preocupada assim, porque eu tô ficando velha, daí eu já não sei. Eu falei: mas quantos anos você tem? Ela falou: 27. Então, assim, a gente tá com essa obsessão, né? É uma cultura obcecada, né? Pela juventude, por ser jovem. E a mídia, ainda contribuindo para isso, as redes sociais e tudo mais, que acaba acontecendo que nós, pessoas mais maduras, a gente acaba criando também, não tem como não entrar, não ser levado por esse ciclo, né? De você, de repente, se olhar no espelho, nossa, quantas vezes, não vou dizer que não, mas assim, de você começar a querer entrar naqueles padrões, você se puxa, exato, você não se reconhece e você entra nisso, né?
A gente tem que pensar que existe todo um mercado que ganha muito dinheiro, com esta visão, entende? Que nós precisamos rejuvenescer o mais rápido possível, envelhecer o menos possível. Né? Existe todo um mercado. Você vê a quantidade de cremes, de procedimentos estéticos que são feitos em cima disso. E realmente, você falou uma coisa certa. Hoje, pessoas como 27, 26 anos se sentem velhas. Eu pego no consultório pessoas que falam isso.
Inclusive,
né?
Já tem cremes para pessoas dessa idade que se chama anti-idade. Então, é como se você já tivesse uma luta, uma batalha contra, né?
Exato, né? Então, nós vemos assim, por exemplo, que a mídia, ela traz muito, de uma maneira muito forte, quando tem um americano, por exemplo, que ele está fazendo todo um acompanhamento junto com médicos para que possa não envelhecer com a comida, com o exercício, com uma série de coisas, e ele conta idade, assim, a idade da pele dele, que é mais jovem, entende? Isso é uma coisa muito louca, né?
E muito
lugar.
Triste, né? Vamos combinar, exato. Porque a gente está valorizando muito mais a questão da aparência, da juventude, e você está deixando de lado valores, experiência, caráter, né?
Exato, e pior que assim, né? A gente tem isso colocado de tão forte, de uma maneira tão forte, que vai criando os estereótipos que as pessoas mais velhas ou com mais idade começam a falar o próprio estereótipo e viver esse estereótipo, né? A gente vê, por exemplo, as pessoas já falando que eu já estou velho para isso, já estou velho para aquilo, já fazendo, por exemplo, com as mulheres, isso é muito forte, com os homens também, mas com as mulheres é muito
cruel.
Forte. A questão do cabelo, né? Que a mulher não pode ter um cabelo comprido depois de determinada idade.
E teve até uma... de um perfume, de uma marca famosa, uma estilista, que ela uma vez ela fez um post criticando que mulheres não poderiam ter, acima de 40 não poderiam mais ter cabelo comprido.
Porque dentro de um conceito, assim? Isso não seria. Quer dizer, você não tem o direito, você que é uma pessoa mais velha, você não tem o direito de ter seu cabelo, sua roupa, do jeito que você quiser. Porque se você utiliza uma coisa adolescente, vai ser criticado por tá parecendo jovem, querendo aparecer jovens. Nós tivemos o caso daquela moça, daquela mulher de 40 anos, que ela foi
da faculdade em Bauru,
né?
Sim.
Da faculdade em Bauru.
Que assim, as meninas, pra quem não sabe, provavelmente quase todo mundo sabe, mas é bom a gente lembrar, que uns dois meses, duas ou três meninas na Universidade de Bauru, de biomedicina, fizeram um comentário sobre uma colega de 40 anos, dizendo, caçoando e tudo, e uma das coisas assim, devia estar aposentada, tá fazendo o quê aqui? Então, tô Matusalém, né? Porque se aos 40 anos... E uma coisa que a gente não pode esquecer é que essas meninas de 20 e poucos anos, se derem sorte, chegarão aos 40. Exato. Porque velhice é privilégio de quem vive, né? De quem não morreu jovem. Então, a gente tá com uma juventude, a gente cresce realmente acreditando que envelhecer é um dos pecados capitais, né?
Exatamente.
Eu não vou mais deslizar, desculpa, Djalma, me avisaram que eu vou cair dessa cadeira, então eu vou delicadamente levantar, porque a gente está esperando que vocês mandem as suas perguntas aqui pra gente, tá?
Vai lá, de maneira, vai.
Delicada.
Modelo delicado, uma sílfide. Mas então, né, nós temos isso realmente, sabe? Nós temos uma ideia de que o envelhecimento, isso na nossa, trago na nossa sociedade, quando eu falo isso, falo no nosso pensamento de cotidiano, que o envelhecer é quase uma doença, né? Então, que as pessoas envelheceram por causa de alguma coisa, né? Então, ela não que seja algo natural da vida, mas por causa de alguma coisa. Ou que ela não se tratou direito, ou é que ela não cuidou, ela não foi para a academia todos os dias e tudo mais. Quando nós vemos isso, é claro que os exercícios físicos, uma alimentação saudável, é óbvio, né? Para todo mundo, porque nós queremos também...
Qualidade.
Qualidade na longevidade. Mas quando nós começamos a criar um modelo, né, de uma coisa que vai ser inevitável para as pessoas que ficarem vivas, né? Que é envelhecer. Né? O envelhecimento, realmente, se nós olharmos em termos de tanto perigo, né? Como dizia Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso, e nós chegarmos a uma idade avançada vivos, já é um privilégio gigantesco.
Sim, sim.
Saudáveis, melhor ainda. Mas jovens, não tem porquê. Você vê, a Madonna, ela passou por um processo de etarismo terrível. Né? A Madonna, né? Porque ela tem uma idade, muita gente achava que a Madonna já devia ter se aposentado.
Não tinha que estar mais no palco, né?
Porque ela tem mais de 60 anos. Né? E a Madonna. Ou seja, isso vai pegando os artistas de certa maneira, né? É claro, nós falamos do Caetano daqui, que são pessoas que estão além disso, né? O público de Caetano, de Gil e tudo mais, é de todas as idades.
Nem Mato Grosso,
maravilhoso, né? E muitos mais, né, que mostram que realmente temos que quebrar esse tipo de pensamento. E eles mostram uma nova forma de envelhecer, e por isso que é fantástico. Nós temos esses modelos de envelhecimento. Mas nós vemos muito a ditadura em relação a isso, né? Então, por exemplo, das pessoas começarem a ter dificuldade, por exemplo, de contratar pessoas que estão perto da, que acham que deveriam estar na aposentadoria, achar que pessoas velhas elas têm manias, né? Isso é preconceito. Entende?
Sim, até porque eu conheço muito jovem com muito mais mania do que eu.
Pois então. É, né?
Márcio tá quietinho hoje, Márcio.
Eu tava pensando, tem um exemplo bem recente disso, que tá pra sair o filme da Barbie, né?
Ah, verdade.
E estão falando que o Ryan Gosling é muito velho pra fazer o Ken.
Você vê.
Exatamente, né? Você vê, e tem artistas que falam sobre isso, né? Que de repente, assim, qual o papel que é chamado? Pra fazer papel de avó. Papel de avô.
Ah,
né?
Mas quando fizeram a... do... Tom Cruise, agora, o...
Nós somos ótimos em referência, viu? Assim, aquele
filme,
menino.
Aquele Tom Cruise fez lá, As Indomáveis, é As Indomáveis? Ah, não sei, eu não sou de filme. Mas
aquele menino, bonitinho.
Eles fizeram a refilmagem, fizeram agora de novo, depois de não sei quantos anos, quase 20 anos. E o que aconteceu...
Top Gun.
Então, ele era novinho, não sei o que, e a sua parceira também, novinha, bonitona, morena, de olhos verdes, não sei o que. E aí, quando questionaram muito, porque daí nessa refilmagem, é uma menina mais nova, é a continuidade da refilmagem, uma menina bem mais nova, e foram atrás da primeira, e acabaram com ela, porque ela estava velha e gorda. A mídia acabou com ela.
Meu Deus, né? Então, nós temos isso, principalmente as pessoas, as figuras públicas, elas sofrem muito mais porque elas estão, né, constantemente ali, né? As pessoas ainda fazem assim o antes e depois, como era e como é, né? As pessoas, né? A gente vê isso na mídia o tempo todo, assim, nas redes sociais, como assim, como se nós tivéssemos que levar um padrão de beleza o resto da vida. Eu vejo isso no consultório, pessoas que, por exemplo, já estão assim com 26, 27 anos a idade, que estão com pânico de envelhecer, porque estão com pânico que podem ficar velhos e aí, e com todos os estereótipos que acham que as pessoas idosas ou mais velhas não vão ter. Elas acham que as pessoas idosas não fazem sexo ou não têm desejo, elas acham que as pessoas idosas não têm capacidade de trabalhar, as pessoas idosas elas têm que ficar em casa, têm que ficar cuidando de neto, elas não podem, para sair, né, para algum lugar é estranho. Entende?
Até não... Ai, lá vou eu com referência que eu não sei. Que tem alguém que falou assim, que Dona Benta não existe mais. Marcito, procura pra mim quem falou isso. Dona Benta não existe mais. Que hoje a mulher, ela vai escolher se ela vai ficar com o neto ou não, que ela não é mais babá.
Exato,
de neto. Ela vai sair, ela vai namorar, ela vai transar. E ela vai fazer o que ela bem entender. Ela vai estudar, ela vai sair com as amigas.
O que ela quiser fazer,
o que ela,
né,
quiser.
Mas muitas vezes esses estereótipos estão tão fortes que as próprias pessoas, elas se prendem nesse estereótipo. É comum, por exemplo, você ver pessoas mais velhas achando que, por exemplo, não pode ter... A pergunta que fala assim, quem que vai gostar de mim?
Pois,
né?
É.
Que a gente já falou com a autoestima ali atrás em algum momento, a gente falou que essa é uma frase de quem não tem autoestima. Quem que vai gostar de mim? Você vai gostar de você em primeiro lugar, né? Mas quem que vai gostar de mim? Eu não sou uma pessoa desejável, mas a comparação que eu tenho é com uma pessoa jovem. Então, por exemplo, nosso corpo ele vai mudando com a idade. É óbvio que ele vai mudando com a idade. E nós temos um porquê disso. Não é porque nós mudamos, porque se tornamos mais relaxados. O metabolismo se torna mais lento, acumulamos mais gordura com mais idade. Isso tem uma função, né? Existem alguns estudos que falam que pessoas que têm uma quantidade X de gordura, ele aguenta melhor o envelhecimento, com mais saúde, né? Tô falando gente que está fora de todos os padrões, não é isso, né? O que eu falo de padrões é de padrões assim de saúde, tá?
Deixa eu só colocar a pergunta, desculpa, já passaram duas perguntas da Mary.
Ah, senão eu vou embora.
Ela fez dois comentários. Envelhecimento, que absurdo, envelhecimento não está ligado à estética. Isso aí, Mary, não está ligado à estética mesmo. E ela está falando também que o filho dela de 27 anos tem mais... Espero que eles não estejam ouvindo, né, Mary? Assim, que o filho de 27 anos tem mais manias do que ela. Exato. Eu sei bem o que é isso, Mary, te entendo perfeitamente. Não. Alguma... Não, diga.
Então, a gente tem, nós temos assim, por exemplo, com essa questão do etarismo, né? De levar, por exemplo, uma das consequências que eu acho que é piores do etarismo é que a pessoa, ela começa a ter pânico depois de ter uma determinada idade. Nós já temos isso com as pessoas enganando idade, escondendo idade, né? Sabe? Outra coisa, quando muitas mulheres começaram a parar de pintar cabelo e ter cabelos brancos, e muitas críticas em relação a isso. Certo? Outra coisa, isso para os homens também, né? Os homens, você vê assim, que ter barriga, sabe? Virou quase que um crime. Então, os caras
querem... Mas o homem sem poder ter barriga e a mulher que não, né?
Pois é. Né? Mas mesmo assim, né? Você vê nas academias estão cheias e as pessoas tomando muito hormônios, tomando muita coisa para não envelhecer ou para parecer jovem. Entende? Veja, a gente cria com isso uma ideia de que aquilo que é velho é obsoleto. E a nossa sociedade, ela faz exatamente isso, sabe? Ela faz divisão da sociedade em ganhadores e perdedores, em coisas úteis e coisas obsoletas. Então, nós coisificamos as pessoas mais velhas e tornamos elas obsoletas, como se fosse uma peça que não funciona mais. Né? Então ela não é atrativa para a sociedade, ela não é nem. Ela não serve para o consumo da sociedade, de modo geral, a não ser para os planos de saúde, que botam preço, isso também é tarifa, lá
absurdos,
em cima.
Absurdos.
Por questão de idade, né?
Bom, você falou. Vamos lá, eu queria entrar só com alguns dados. Posso falar do mercado de trabalho?
Vamos lá.
Então vamos lá. Que tem uma pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei bem interessante, da FGV. Que em 2040, 57% dos trabalhadores terão mais de 45 anos. Então, que as empresas elas vão ter que se adequar a isso de alguma forma. E que existe, tem uma plataforma de empregos para quem tem mais de 50 anos, que... Desculpa. Nossa. Agora... Desculpa, gente.
Isso é Curitiba com nossa rinite eterna. Vai lá.
Desculpa falando, não vou conseguir falar, tem que beber água.
Tá legal. Martinha vai beber água, eu vou falando da questão do trabalho. Existe realmente uma... A Marta vai depois vai falar, quando ela tomar sua aguinha, que existe agora algumas ONGs e alguns lugares que estão focados nessas pessoas mais velhas, né, acima de 50, para emprego, para trabalho, para uma N coisas, né? A gente pode, por exemplo, pensarmos na questão do emprego, né? Que muita gente, por exemplo, quando se aposenta, e nós temos uma situação muito delicada, que é assim, as pessoas estão se aposentando com determinadas idades e estão tendo muito tempo de longevidade após isso, né? E o que nós temos que trabalhar muito é com a questão do tédio profundo que existe das pessoas que se aposentam. Né? Essas pessoas, quando elas entram na aposentadoria e às vezes estão cansadas de um trabalho, elas se sentem muitas vezes inúteis. E aí elas não sabem, elas se perdem completamente. Isso acontece muito com os homens e muitas mulheres que estão no mercado de trabalho quando se aposentam, de se perder completamente do sentido de utilidade e querer ser úteis de qualquer maneira. Uma vez eu escutei um relato de um homem num grupo masculino, ele falando assim, que ele se aposentou e aí depois de um tempo ele ficou parado em casa. E ele falava assim, a minha vida foi passando na minha frente assim, de tudo que eu fiz e de tudo que eu deixei de fazer, né? E ao mesmo tempo eu me sentia tão inútil que ele começou a entrar em depressão profunda. Ele falou, o que me salvou da depressão foi um amigo ter chamado a trabalhar. E ele rejuvenesceu. A necessidade de se sentir útil, né?
Eu estava vendo ontem um café filosófico com a Miriam Goldenberg, que ela é uma antropóloga e ela tem um livro, depois eu acho o nome aqui para o Marcinho anotar também. Ela faz um estudo sobre a velhice, ela faz um comparativo super interessante, né? Que ela pergunta para os homens, né? O que eles esperam da velhice? Então, assim, ficar em casa, curtindo a família. Ou, assim, de alguma forma ligado ao trabalho, dele fala, né, um pouco do trabalho, tenta fazer alguma coisa. Aí pergunta para as mulheres, né? O que você quer fazer? Eu quero liberdade. Eu quero minhas amigas. Ela quer tudo. Então, geralmente o que acontece, né? Daí fica o homem lá sofrendo porque não tem mais o trabalho, espera a família, mas a mulher tá lá querendo liberdade. Ela quer viajar, ela quer sair com as amigas, ela quer fazer curso, ela quer voltar a estudar. Principalmente, eu acho que essa nossa geração e um pouquinho anterior, isso, que a gente tem, né? Essa, talvez as próximas elas consigam, elas façam diferente.
É, né? Falta o equilíbrio aí, né? Realmente as mulheres são mais avançadas que nós homens, né? Isso em sua, seu pensamento. Existem muitos homens, até porque como os homens, e muitos homens, estou falando aqui, a gente está falando um estereótipo, na verdade, né? Que tem muitas mulheres que trabalham fora também, e os homens também, né? E que depois de aposentadoria fazem N coisas. Mas a gente vê na grande maioria, quando o homem começa a chegar a uma determinada idade e que ele quer ficar mais caseiro, ele gostaria daquela mulher acompanhando ele, uhum. né? E muitas vezes aquela mulher está num pique completamente diferente, fazendo seu doutorado, fazendo seu mestrado, voltando para a faculdade.
Viajando sozinha, viajando pelo mundo,
sozinha,
ou com as amigas.
Conhecendo lugares, se divertindo, fazendo dança, fazendo terapia. Tem uma série de coisas que essa mulher faz e que esse homem, ele acaba ficando enciumado, porque ele já fez, ele acha que já fez, que agora é aposentadoria. Por outro lado, também já tive casos do contrário, da mulher planejar que depois de determinado tempo, quando o marido se aposentasse, que os dois cuidariam dos netos, e ela tinha um sonho de sentar e ver televisão com ele de mãozinha dada, ali, no sonho dela. E ele, assim que ele se aposentou, ele entrou na faculdade. E ela estava louca da vida com isso, porque ele estava na faculdade, né? E ele já tinha, acho que uns 60 anos, e ela achava ridículo um homem da idade dela. Ela fazia um etarismo com ele muito forte, né? E continuou.
Porque é estrutural, né? Se você cresce naquele meio, você vai reproduzindo.
E o que é engraçado é que ela procurou a terapia para ver o que estava de errado com ele.
Mas uma outra coisa também que a Miriam fez na pergunta, é que ela perguntava para os homens, assim, quem vai cuidar de você na velhice? Ele fala assim, minha esposa. É. Aí pergunta para as mulheres, quem vai cuidar de você na velhice? Minhas amigas?
Minhas amigas, exatamente.
Vamos fazer um intervalozinho até para tomar mais uma água?
Vamos lá.
Mandem suas perguntas, a gente já volta. Até mais.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.